pré-vestibular Zenit e também empresário do Zenit. Vamos falar aí das novidades que o Zenit traz pra gente neste final de semana. Omar, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide, bom dia a todos.
Mais um ano, como é que você avalia aí o desempenho do Zenit, né, no ano de 2018, Omar?
É isso, pra gente, é o segundo ano, né, que a gente tá aqui e esse ano foi fantástico. Imagine aí, a FIP, né, chega até Guanambi com estrutura muito boa, principalmente com o curso, né, mais procurado aí por parte dos jovens, que é o curso de medicina. A gente já consegue aprovar 19 estudantes.
Que maravilha.
Em uma única só turma, né? Então os meninos migraram da turma do cursinho e foram juntos, né, se encontrar aí na universidade. Então isso foi muito bom. A gente já teve até agora, só em medicina, aprovado em 2018, 78 estudantes. E ó que não saiu nem a prova do Enem, nem resultado, SISU, nem nada disso. Então a gente já está comemorando aí muito mais. O ano passado foram 55, esse ano já está em 78, foi 55 até contando com o Enem. Então foi muito boa, né, esse ano
os
resultados foram fantásticos. A gente fez agora num final de outubro, já para poder entrar para fazer o Enem, aquele Tons do Enem, que é aquela revisão, aquela mega revisão. Nós levamos os estudantes daqui, porque infelizmente o Centro de Cultura, ele tá em reforma.
Verdade.
Né? O de Conquista passou muito tempo em reforma e o daqui eu acho que vai ficar bem mais
muito
rápido.
Muito tempo, né?
Eu acho que vai ficar pronto mais rápido.
Que bom.
É. E aí não deu pra gente fazer aqui, mas a gente levou os estudantes para lá. Foram também alunos de Macaúbas, de Poções, de Brumado. Foram lá para essa revisão e agora já tá um pouco mais, como você falou, né? Eu tô aqui de bermuda.
Você tá de férias.
Em clima de...
Você tá de férias, igual não, a gente.
Não é férias mesmo, não, mas já para esse final, como já finalizou o Enem e é a carga maior,
é
a preparação, né, para essa prova do Enem. A gente tá agora aí com essa preparação para vestibulares, né? Eles estão fazendo a UNEB hoje. Hoje, por exemplo, a gente não tá tendo aula porque tá tendo vestibular da UNEB, foi ontem e hoje. Então, assim, é isso, foi fantástico. Sempre que eu venho aqui, eu não posso deixar de agradecer a Guanambi e também toda essa região que abraçou mesmo a gente, principalmente você aqui na rádio, que...
Mas é lógico, Guanambi tem que prosperar e prospera com quem chega, prospera com o que existe de melhor, o que é trazido aqui para aqui. E o Zenit realmente teve aquela pegada e veio atender, na realidade, alunos que saíam de Guanambi para estudar no Zenit em Vitória da Conquista.
Sim, com certeza. Guanambi tem uma tradição muito grande da educação ligada a Minas também, né?
Verdade.
Então muita gente também saía, ia para Minas.
Agora não.
Agora muitos já estão deixando de ir, estão ficando aqui. Esse ano, por exemplo, a gente recebeu uma quantidade muito grande, porque primeiro ano é aquela coisa, né? Vamos ver mesmo se isso aí é bom, vamos ver mesmo se isso aí vai dar certo. A gente foi uma exigência muito assim das pessoas em saber quem são os professores.
Sim.
A gente conseguiu professores aqui de Guanambi fantásticos. Pra você entender, uma das nossas professoras de biologia fez uma seleção para a FIP e foi aprovada na seleção, é também agora monitora da FIP, né? Então assim, Guanambi tem sim professores muito bons. Isso mostra também até no resultado, né? Teve colégio aí de Guanambi que conseguiu se destacar bem já nesse primeiro vestibular. Então, a gente conseguiu e outros professores a gente traz de Vitória da Conquista. De domingo a domingo, tem carro saindo de Vitória da Conquista para vir para aqui para Guanambi para trazer professor.
São os professores das exatas e também das químicas, físicas, essas coisas muito loucas.
A gente,
né,
basicamente trouxe todas as matérias. Tem professor lá de Vitória da Conquista, né? Português, literatura, redação, geografia e geopolítica, química, física, biologia, matemática e história. Todas essas matérias, que são justamente as matérias que abrange aí o Enem, fez uma mescla entre professores de Vitória da Conquista e professores daqui de Guanambi. E assim, Neide, alguns professores já chegam a dizer que essa combinação funcionou tanto que esse ano, por exemplo, em algumas universidades, Guanambi aprovou muito mais do que Vitória da Conquista.
Que maravilha.
Tá aí mostrado nesse resultado que eu te falei, que 19 estudantes foram aprovados, né, de uma vez.
Para o curso de medicina na FIP.
Isso. E só 3 eram de Vitória da Conquista, 16 eram todos aqui de Guanambi.
Show de bola, hein?
Do Guanambi também da região, né? Porque tem aí essa galera que vem de algum canto.
Muitas críticas com relação à prova do Enem esse ano. Qual a sua avaliação da prova do Enem, você como professor, você como diretor pedagógico?
Neide, assim, eu não faço críticas à prova do Enem de forma alguma, entendeu? Eu acho que você pegar a prova, nós estamos em um momento crítico. Isso no mundo, você vê o que está acontecendo na França, por exemplo. tá, acontece no mundo, acontece aqui também no Brasil. O Brasil não é, diferente dos outros países, apesar das suas particularidades. Então, essa crise que nós vivemos, que é uma crise do capital, e que é uma crise que, quando você envolve grana, você realmente mexe demais.
Todo mundo estranha até o pai e a mãe.
Pronto. Então, assim, a gente une isso a uma particularidade do país, que é essa história de escola sem partido, de que supostamente professores ficam doutrinando os alunos na sala de aula e tudo mais. E aí, quando você pega uma prova com 90 questões em um dia e 90 questões em outro dia, e encontra uma questão que abre espaço para você achar que aquilo é motivo de se falar contra o processo educacional, além de ser insignificante, né? Você pegar aí, eu sei que foram duas questões que disseram que estavam falando sobre LGBT, o que o assunto também nem esse era, né? A questão apenas ambientava algo que realmente existe no país. Vê que a parada gay em São Paulo, quantos milhões aparece naquilo ali. Então não pode dizer que é insignificante, né? Então, assim, eu não tenho críticas, eu acho que a prova do Enem sempre foi muito boa.
O tema da redação, você acha que foi... Vocês aguardavam aquilo? O Zenit contava com... falando sobre os algoritmos, a internet?
Neide, assim, é difícil alguém não pensar nesse tema, uhum, no momento em que nós estamos, né? Claro, aquele tema ele não falava só sobre fake news, mas
de forma alguma, como
os fake news sempre existiam.
Muito maior.
Mas como fake news sempre existiu, até mesmo na imprensa escrita, na falada, e agora na internet é o que está na moda. Mas é importante demais a gente começar a pensar sobre essas coisas, porque, como é algo relativamente novo e nem sempre o direito, por exemplo, acompanha tão rapidamente as transformações da sociedade, você exigir que exista um controle sobre os dados que nós temos e que nós fornecemos é muito importante. Você observa aí que o dono do Facebook, por exemplo, teve que ir até o Congresso americano para poder dar justificativa sobre o vazamento de inúmeros e inúmeros dados, informações das pessoas de nós, né? Então, você, por exemplo, na sua rede social dá para eu traçar um perfil.
Com certeza.
Se você é de esquerda, se você não é, se você é religiosa, se você não é, que religião é essa sua, né? Como é a sua relação com a sociedade, o que você faz, qual o seu trabalho. Então, isso aí eu acredito que precisa sim realmente ser discutido, pensado. Assim como o ano passado o tema foi sobre a inserção dos surdos.
Foi, muito bacana.
Neide, isso transforma. Eu vou dizer pra você, lá em Vitória da Conquista, que a gente vai tentar trazer esse ano pra aqui, pra Guanambi também. Mas como lá já tem muito tempo, a gente sempre faz um teste lá pra poder ver como é que vai funcionar, né?
Sim.
E na educação sempre existe isso. Quando teve esse tema, um ano antes, sobre os surdos, um ano antes, eu tinha pensado um dia em que os professores, que funcionaram, ninguém pudesse falar lá dentro. A comunicação teria que ser toda sem fala. Outro dia iria vendar os olhos de todo mundo e todo mundo ia entrar, estudar, trabalhar, dar aula, assistir aulas de olhos vendados. E quando chegou na prova do Enem, o tema foi bem esse. Eu fiquei muito triste por eu não ter feito isso, né, lá.
Não ter executado o seu pensamento.
Sim. Aí o que aconteceu? A gente contratou um intérprete de Libras. Hoje os funcionários do Zente Vitória da Conquista, eles tomaram curso de Libras.
Maravilha.
Todos eles são treinados para Libras. Nós temos uma bolsista que é surda. Fizemos uma parceria com um professor e estudantes do IFE Baiano lá de Vitória da Conquista, em que eles estão pegando sinais e direcionando esses sinais às matérias, né? Então, por exemplo, a matéria de química, nós temos já vários sinais traduzidos do conceito comum para o conceito químico. Então, esses temas que existem no Enem, não só na redação, mas também nas suas questões que são cobradas, são fantásticos. Eu acho que o Enem, o caminho é esse. A gente tem aí uma possibilidade de mudança de um Enem para duas fases, né? Um dia desse eu venho aqui pra gente conversar só sobre o Enem, porque é uma coisa bem densa também.
De volta o nosso bate-papo aqui com o Omar, ele que é o empresário, diretor pedagógico do curso pré-vestibular Zenit. E estávamos falando aí sobre o Enem, né? A questão da qualidade do Enem, e você falou que vão fazer o Enem, já existe essa... existe uma falas, né, com relação que se pode fazer em duas unidades. Como é que seria isso?
Em duas etapas. Duas assim, etapas? O Enem hoje ele é uma etapa dividida em dois dias, né?
Uhum.
Quer dizer,
que, por sinal, muito puxada, né, Omar?
É, Neide, é puxado, mas é o que a nossa estrutura educacional ela tem aí, né? Para acontecer uma transformação nessa mudança de conteúdo, uhum, aí sim o Enem sofreria uma alteração. Existe aí a seguinte possibilidade: ela diminuir a quantidade de questões para 100 questões, hoje são 180,
nossa,
mais a redação, uhum, diminuir para 100 questões. Eu avalio assim, essa questão de quantidade de questões, ela só tem a ver com o tempo. Né? Então, assim, 180 questões, ou mais, muito difícil, são 90 questões num dia e 90 questões no outro dia.
O aluno sai arrasado, Omar.
É, sai, mas é uma questão de treinamento. O que está acontecendo? Nós passamos, nos últimos anos, em menos de 10 anos, por transformações muito grandes. Quando você pega aqui, o que você tinha era vestibular. Então, a pessoa de Guanambi, que quisesse sair daqui de Guanambi para poder fazer determinado curso, ou ele fazia um vestibular aqui dentro de Guanambi, mas se quisesse estudar em outra cidade, teria que ir para outra cidade para poder também fazer vestibular. Então, imagine se ele quisesse escolher 5 universidades, ele teria que fazer 5 viagens para poder fazer esse vestibular. Hoje, não. Ele está aqui dentro de Guanambi, faz uma prova aqui em Guanambi mesmo.
Verdade.
E aí pode estudar em qualquer universidade, que hoje 100% das universidades utilizam o Enem como forma de entrada quando ela é universidade federal.
Uhum.
Então, assim, eu acho muito legal essa nacionalização, o Brasil precisava disso, para facilitar a entrada nas universidades. Essa mudança, essa proposta de mudança para o Enem para o ano que vem, não significa de forma alguma que ela vai ser implementada. Até porque vai ter alteração do governo, a pessoa responsável pelo INEP, ela não será responsável para o ano que vem, né? Então vai deixar o projeto, e se eles utilizarem o projeto, bem, caso não queira utilizar o projeto, um novo projeto vai ser implementado, né?
A gente estaria acompanhando aí o que as universidades fazem, né? 2 vestibulares por ano.
Isso.
Né?
Só que não seria 2 Enems, é um Enem só. Mas,
sim,
mas é assim.
Duas etapas.
A primeira etapa é uma etapa genérica,
uhum,
certo? Seria todas as matérias, mas de uma forma mais básica, né?
Uhum.
A segunda seria escolhido por área como modelo novo do ensino médio a partir de 2020. O aluno vai ter uma progressão de um ano para outro em função a carga horária diferenciada para cada matéria em função do que ele quer. Por exemplo, se eu quero saúde, eu vou ter química e biologia com a carga muito maior do que matemática e física. Em alguns lugares, defende-se que nem exista mais essas matérias a partir de um determinado ano. Para outros, não. Acredita que só diminuindo a carga horária e aumentando a carga horária das outras. Eu quero fazer direito. Então eu vou ter um aumento na carga horária de português, de história, de geografia, e vou ter uma diminuição na carga horária de matemática, de física.
É porque não vai usar pra nada depois, né?
É isso
também. Mas vamos lá, qual é a programação do Zenit para 2019? O que é que você tá tendo aí quentinho da boca do forno?
É isso, tá? A gente vai ter, como todo ano a gente faz, mais uma vez, agora no dia 12 de dezembro, a prova vai acontecer em mais de 15 cidades, aqui também, em Guanambi, claro, o concurso de bolsas. Esse concurso de bolsas vão ser 10 bolsas integrais, 10 bolsas 50% e descontos especiais que vai até 5%. E aí vai progredindo de 5% em 5% até chegar lá nos 50%.
Uhum.
Então são 10 bolsas de 100%, 10 bolsas de 50% e os descontos. É uma prova com 10 questões de cada matéria. Os conteúdos do ensino médio, de toda a carreira que o estudante teve até o terceiro ano do ensino médio. Qualquer estudante que fez o terceiro ano ou que ainda está cursando, ele pode fazer o concurso de bolsas, né? E aí fazer o cursinho junto com o colégio ainda, então está aberto para qualquer que seja o estudante. Aconteceu o caso do ano passado, por exemplo, que estudante de segundo ano fez para tentar já garantir a vaga para o outro ano, se por acaso não passasse. Pode. Não tem problema, não.
Legal.
Se estudante do segundo ano quiser fazer esse ano, uhum, for aprovado com uma bolsa 100%, ele pode guardar para o ano que vem.
Ano. Que
não pode transferir para ninguém, mas isso pode.
É, porque é conhecimento, né? Não dá.
Nesse concurso de bolsas não tem prova de redação, uhum, né? Então vai ser química, física, biologia, matemática, história, geografia, português, literatura e língua estrangeira.
E o que é que precisa para participar do concurso de bolsas?
Tem uma inscrição no valor de R$20. Estudantes de escola pública que não possuem não tem essa condição de pagar os R$20, ele pode mandar um e-mail nas redes sociais do Zenit, tem lá como fazer, né, a inscrição, a primeira etapa e a segunda etapa de como montar a inscrição. Então tem lá um e-mail, matrículas@cursozenit.com.br, matriculas@cursozenit.com.br. Se por acaso ele tiver dificuldade de pagar a taxa, ele pode fazer a solicitação lá que a gente avalia aí.
No próprio Zenit.
É, isso. Uhum. E aí a gente consegue liberar essa taxa. Mas tem uma taxa de R$20 para ele fazer a inscrição, ele faz o depósito, então faz no próprio Zenit pessoalmente, em Conquista ou em Guanambi, nas outras cidades faz por depósito, e lá nas redes sociais do Zenit tem quais são as contas que ele pode fazer o depósito, Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, e tem tudo lá explicando direitinho, e aí ele faz no dia, a prova no dia 12, na cidade que ele escolheu. Claro, se a cidade que ele escolheu também tem, mas essa região aqui praticamente quase toda vai ter prova. Exceto os lugares que são bem pertinhos, né? Que daí dá pra poder fazer a prova, pegar um ônibus, um carro, alguma coisa assim. A prova vai acontecer no dia 12, às 14 horas. É, tá bem próximo. Até o dia 10 de dezembro, pode fazer inscrição. Inscrição até o dia 10 e no dia 12 a gente faz a prova. Isso é ainda pra esse ano, né? Até o dia 29 de dezembro, o estudante pode matricular no Zenit para 2019 com o valor de 2018.
Bacana.
Sem acréscimo nenhum. E a gente vai ter também, né, o vestibular da UES mudou a data, né? Vai ser em janeiro, lá pro dia 21. Então a gente vai ter uma revisão em janeiro, que vai do dia 3 de janeiro até o dia 18 de janeiro. Essa revisão é exclusiva para a UESB.
Isso. E o que precisa para fazer?
Só fazer a matrícula. Uhum. Aí não pode fazer, só vai ter esse curso só em Conquista, uhum, e em Guanambi, porque é onde tem a sede do Zenit, né, claro. Uhum. E vai ser intensificado aí essa semana, de domingo a domingo, do dia 3 até o dia 18, duas semanas praticamente, com essa revisão para a UESB, exclusiva para a UESB.
Omar, muito obrigada, parabéns ao Zenit, espaço sempre aberto aqui pra gente conversar, dialogar e levar o melhor para os nossos jovens, tá certo? E eu quero te agradecer por estar aqui.
Nada, quem agradece sou eu, muito obrigadão mesmo, você principalmente. Teve sua filha lá esse ano, não foi?
Foi o ano todo, tá lá ainda, tá reverberando o conhecimento Zenit.
É isso aí.
Vamos aguardar a nota agora em janeiro, demora demais
essa demora.
Nota pra sair.
Vai sair dia 18. Né? Aí eles vão ter o prazo do Sisu. Neide, tem uma, eu não sei se dá tempo de eu falar aqui. Sim. Rapidinho, 2 minutos, tem uma mudança aí, gente. Eu fiz um vídeo, expliquei também nas redes sociais, mas é bom aproveitar essa oportunidade. O Enem agora, quando você fizer o Sisu, você fizer a inscrição para primeira ou para segunda opção, antigamente, se você não passasse na segunda opção, e fosse escolhido pela segunda opção, por exemplo, eu quis a primeira medicina e a segunda eu quis direito, se você fosse chamado para fazer direito, você podia não querer e participar da segunda chamada do Sisu.
Ah,
esse ano não pode mais. Isso é muito importante.
Tirou isso.
Quer dizer, se o estudante for chamado na segunda opção,
tem que ir. Se não
ele
for, perdeu.
Vai perder. Isso. Aí vai ter que esperar o Enem novamente. Então, aproveita aí pra vocês pensarem direito aí o que vocês querem.
Botar.
Pra não ficar naquele jogo de, eu quero, eu não quero. Então, toma a decisão mesmo certa. Porque se for chamado na segunda opção, não vai poder mais participar da segunda chamada do Sisu.
Bacana.